gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá amigo, tudo bem? Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por estarmos juntos em mais uma edição do programa Gastronomia, um espaço criado especialmente para dar a conhecer aos nossos ouvintes as mais saborosas receitas chinesas e de outros lugares do mundo.
Olá, eu sou Filipe Hu e junto com a Rosana vou apresentar algumas histórias e segredos da culinária oriental. Espero que você goste.
Neste programa de hoje, vamos falar sobre a conservação da saúde mediante o uso de alimentos. Como todos sabem, os chineses dão sempre muita atenção à qualidade de alimentos e aos sabores dos pratos. Existe até um dito popular que diz assim: a comida é como o céu para o povo. Isso significa que o povo chinês considera a alimentação como o assunto mais importante na vida.
O estudo dos chineses acerca das propriedades naturais da comida já faz uma longa história e começou na dinastia Shang, que reinava a China entre os séculos 17 e 11 a.C. Através dos esforços dos médicos de diversas dinastias e épocas, herdaram e desenvolveram a doutrina da conservação da saúde mediante uma alimentação consciente e equilibrada. De acordo com a medicina tradicional chinesa, após o nascimento, o baço e o estômago constituem a base vital do organismo. Entretanto, precisa de começar a cuidar desde bem jovem ou mais tardar a idade, no qual constitui um princípio básico da lei de conservação da saúde e da longevidade.
Os sabores doces, suaves e leves podem nutrir as cinco vísceras: coração, fígado, baço, pulmões e rins, conforme a medicina tradicional chinesa. Razão para a qual se aconselha não ingerir muitos alimentos crus, frios, de propriedades secas e quentes, de sabor forte, glutinosos e engordurados, de tal modo que se protegem o baço e o estômago de possíveis danos.
A chave para manter uma boa saúde mediante a ingestão de alimentos reside na moderação nas comidas. É melhor alimentar-se de uma forma adequada e nunca comer até se sentir muito cheio. Não é aconselhável misturar diversos tipos de carnes em uma mesma comida. E é necessário manter um bom costume alimentício e obedecer às disciplinas de higiene. É conveniente comer quando sentir fome e parar antes de se sentir cheio. Assim mesmo, tem que beber com moderação quando sentir sede. Ademais, não convém limitar-se a pouca variedade de comida, mesmo tampouco convém comidas muito variadas.
Priorizar a terapia com alimentos em lugar de medicamentos. A primeira é mais conveniente na cura de doenças e recuperação da saúde em longo prazo, especialmente para os idosos, que em sua maioria sofrem de uma disfunção nas cinco vísceras, de uma perda de energia e sangue, como também de debilidade das funções do baço e do estômago.
Quanto mais cedo tomar o café da manhã, melhor será para a sua saúde. E quanto mais tarde jantar, pior. Além disso, comer muito no jantar também prejudica a saúde. Sempre se aconselha que a comida seja ingerida bem mastigada e devagar para evitar comer com voracidade. Tem que aprender a selecionar os pratos e restringir-se nas comidas. Por exemplo, sempre são bons os pratos leves e de sabor suave, evitando a ingestão de alimentos decompostos, podres, engordurados e os pratos salgados e preparados com um sabor muito forte.
Sempre é conveniente comer pratos mornos, que não sejam muito quentes, a uma temperatura que não queime a boca. Se comer algo frio, é melhor que não seja muito frio, ou seja, a uma temperatura que permita que os dentes não doem. Os alimentos duros e as carnes mal passadas são difíceis de digestão e não devem ser ingeridos pelos idosos.
Os princípios que nos referimos acima correspondem à teoria da conservação de saúde da medicina tradicional chinesa. Caso os ouvintes possam praticar as regras de maneira continuada e consciente, sem dúvida, obterão bons resultados. Vamos agir juntos a partir de hoje.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Na antiguidade, os chineses inventaram a medicina tradicional com fonte de ervas da natureza. Desde o início, a medicina chinesa estava vinculada com a dieta cotidiana da população e originou a dieta medicinal.
A medicina e a dieta se integravam para a cura de doenças e o fortalecimento da saúde.Para Sun Simiao, um médico famoso na história da China, a saúde dos seres humanos tem a base na alimentação adequada e não se deve tomar remédios antes de se fazerem consultas médicas. Como médico, este deve apurar os motivos da doença de seu cliente, tentar uma cura através da dieta em primeiro lugar e só recorrer aos remédios caso os efeitos da dieta não sejam satisfatórios. Ele morreu com mais de 100 anos,o que faz muitas pessoas acreditar na sua teoria sobre a dieta medicinal.
A dieta medicinal adota alimentos cotidianos como remédio e é muito popular na China. Por exemplo, muitas pessoas costumam tomar um tipo de chá feito de gengibre, alho francês e açúcar preto para curar o resfriado. Como uma das especialidades da dieta medicinal chinesa,A dieta de flores teve seu início no período da primavera e outono por volta dos séculos 6 e 7 antes de nossa era e chegou a seu apogeu na dinastia Tang no século 7.
No norte da China, existem mais de 100 espécies de flores comestíveis. E na província de Yunnan, no sudoeste do país, o número pode aumentar para mais de 260. A dieta de flores pode curar doenças. E para a saúde feminina, as receitas de flores, por exemplo, a receita de rosas, têm efeitos de ativar a circulação de sangue, regularizar a menstruação e faz bem à pele.Existem também muitos restaurantes de dieta medicinal, onde os pratos e sopas feitos com arroz, farinha de trigo, milho e legumes combinam-se com as ervas ou vegetais medicinais para tratar diferentes doenças ou para fortalecer a saúde. As delícias de dieta medicinal, tais como o vinho de crisântemos, chá de casca de laranja, são populares na China e até têm boa aceitação no mercado internacional.
O fortalecimento da saúde é uma iniciativa para melhorar a qualidade física e prevenir doenças, a fim de prolongar a vida. Então, qual é o princípio principal da medicina chinesa quanto ao fortalecimento do nosso corpo? Vamos encontrar a seguir as respostas.
O princípio básico da medicina tradicional chinesa para o fortalecimento da saúde é atender às mudanças da natureza.Isso é porque o ser humano nasce entre o céu e a terra e, necessariamente, é influenciado pelas mudanças do ambiente natural e do clima. A cultura chinesa divulga o conceito de que natureza e ser humano são uma só unidade, o que é total e profundamente interpretado através da medicina tradicional.
A medicina tradicional chinesa segue o conceito de yin e yang. Segundo essa teoria, duas forças complementares compõem o universo e concedem o equilíbrio dinâmico. Entre elas, o yin dá um significado de coisas estáticas, escuras, descendentes ou introvertidas. O yang, por sua vez, se refere às coisas dinâmicas, quentes,brilhantes, ascendentes e extrovertidas.
De acordo com a opinião da medicina tradicional chinesa, o equilíbrio é o ponto central. Quando alcança o equilíbrio entre o corpo e a consciência, a pessoa pode ser considerada mais saudável e mais bem disposta. Uma alimentação razoável é o mais importante, isto é, cereais como principal, frutas como auxiliares, carnes e aves como úteis à saúde e verduras como complementares. Essa estrutura alimentar corresponde, na realidade, à medicina e à concepção nutricional modernas.
A medicina chinesa também sugere que é melhor comer certo, pouco e devagar, e ingere comida quente, menos temperada e mole.Por exemplo, caso uma pessoa tenha dieta com sal em demasia, corre maior risco de ter hipertensão. Essa dica chinesa é igual com a concepção da pirâmide de alimentação saudável, sustentada pela nutrição moderna.
Conforme o conceito da medicina tradicional chinesa, devemos dar mais importância às coisas que parecem simples, mas ignoramos sempre. Um exemplo óbvio é beber água. As pessoas se diferenciam em termos de condição de vida, ambiente de trabalho e alimentação. Por isso, devemos beber água conforme a situação diferente de cada um. Para as pessoas com problemas de estômago, é melhor tomar água fervida. Quando bebem água purificada e os diversos tipos de bebidas geladas, é necessário considerar primeiro as suas próprias necessidades e condições físicas. Em resumo, devemos beber água de forma adequada e saudável, mas não só quando sentimos muita sede.
Além de tomar alimentação saudável e beber água em uma maneira correta, fazer exercícios e manter a tranquilidade espiritual também faz uma parte indispensável no fortalecimento da saúde. Devemos evitar ao máximo ser perturbado pelo exterior e pelas ambições e lidar corretamente com o que nos acontece.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Olá, caros ouvintes. Você está acompanhando o programa Gastronomia. Eu sou Felipe Hu.
Eu sou Rosana Zhao. Neste bloco do Gastronomia, vamos aprender a cozinhar um prato delicioso. É o caldo de abobrinha com carne de caranguejo.
A abobrinha é um legume de fácil digestão e rica em vários nutrientes necessários ao organismo humano, como vitamina C, cálcio, fósforo e sais potássicos. Apesar de ter um elevado valor nutricional, a abobrinha possui poucas calorias. Portanto, esse vegetal é muito consumido pelos chineses, especialmente pelas meninas que querem manter a forma.
Tal como a abobrinha, o caranguejo também é um dos alimentos favoritos de muitos chineses, devido ao seu valor nutricional e ao seu sabor delicioso. Na China, tem um provérbio que diz: um prato de caranguejos é melhor do que uma mesa inteira coberta de alimentos. Vamos conhecer primeiro os ingredientes necessários para o prato. Não se esqueça de anotar.
Os ingredientes são um pedaço de abobrinha, cerca de 400 gramas, 100 gramas de carnes de pernas de caranguejo, um alho poró, um pequeno pedaço de gengibre, cerca de 5 gramas, amido úmido, uma colher de sopa de vinho de cozinha, 3 xícaras de água, óleo e sal a gosto. Vou repetir para confirmar. São um pedaço de abobrinha, cerca de 400 gramas, 100 gramas de carnes de perna de caranguejo, um alho poró, um pequeno pedaço de gengibre, cerca de 5 gramas, amido úmido, uma colher de sopa de vinho de cozinha, 3 xícaras de água, óleo e sal a gosto.
Depois dos ingredientes, vou apresentar agora o preparo desta receita. Primeiro, limpe a abobrinha e descasque-a. Em seguida, tire as sementes da bulba e corte a abobrinha em cubinhos com o comprimento de 3 cm e uma espessura de cerca de 0,5 cm.
Descasque e pique o gengibre, lave o alho poró e corte-o em pedaços finos. Numa frigideira com um pouco de água, coloque os cubinhos de abobrinha e gengibre picados e aqueça em fogo alto. Quando a água estiver fervendo, deixe cozer por mais 10 minutos até que a abobrinha fique macia e transparente.
Com a mão, desfaça a carne da perna de caranguejo em filamentos e junte-os na frigideira. Adicione sal, vinho de cozinha e amido úmido e ferva-os em fogo alto. Depois, mude para fogo brando e cozinhe por mais de 2 minutos. Para terminar, acrescente os gengibres picados e mexa bem. Pouco depois, o caldo de abobrinha com carne de caranguejo está pronto e só levar à mesa.
Antes de você tentar cozinhar, ainda temos algumas dicas. Primeiro, você pode comprar diretamente a carne congelada de caranguejo no supermercado ou no mercado de marisco. Quando cozinhar, use o micro-ondas para descongelar a carne mais rapidamente. Na etapa final do preparo, você também pode adicionar vinagre ao caldo, além de pimenta branca e outros temperos a seu gosto, a fim de tornar o prato mais saboroso.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Filipe Roux, obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronómica chinesa e receitas deliciosas. Não perca. Abraços. Tchau.
Até mais. Tchau, tchau.